Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Boxcast. Finalmente, um podcast inteirinho pra vocês, só falando besteira.
Não me sortearam a garota do Fantástico.
Essa
não me
subornaram.
Ver TV a cores. Oi, Brasil. Oi, gente.
Chiquete.
Olá.
O quê?
The Climb.
É, sim, tem várias rimas, né?
Pois é.
Você não fazer introdução pra poder chamar ele de Pepita, igual a música da Lia Clark.
Ó, esse que tá falando direto dos túneis do castelo é o Léo, tá, gente? Nosso mal.
Mal, mal!
Gente, quanto tempo sem podcast de raiz, né? Porque a gente fez um esses dias no Facebook, que depois ficou de editar e fazer podcast, mas não aconteceu ainda, porque eu estou de férias. E hoje estamos reunidos como a gente fazia antes, né? Via Skype, com fone de ouvido.
Da melhor forma possível, né, Brasil?
Com uma pauta freestyle.
Adoro pautas freestyle. O horário permite pautas freestyle, né?
Lembrando que a pessoa pode ouvir isso a qualquer momento, Chico.
Mas a gente está gravando depois das 11 da noite, então...
Pois é, já até acabou o Big Brother e mais uma vez eu não assisti. Vocês assistiram Big Brother alguma vez essa semana?
Eu assisti na segunda, na terça. E é só...
Então, ontem teve futebol, geralmente o programa é menorzinho. Segunda, o Big Brother estreava segunda? Eu não lembro do Big Brother estreando segunda.
Não, sempre estreia na terça, primeira vez.
Ah, entendi, porque eu não assisti, mas eu vi que a repercussão não foi tão boa, né? O pessoal não gostou muito desse programa que teve na segunda.
Até porque acho que foi meio que uma pré-estreia, não foi, Léo?
Foi, porque eles colocaram gêmeos lá dentro, tipo, pra dar um tempo da gente avaliar, conhecer, né, quem era cada um, pra diferenciar, pra depois escolher quem vai ficar. Só que assim, no primeiro momento, as duas duplas, não sei se estão falando certo, porque me dá um pouco de confusão ter dois gêmeos ali. Eles são muito infantis, então assim, foi um saquinho assistir eles, só eles um programa inteiro, entendeu? Mas também foi curtinho, foram 20 minutos.
É, então todo mundo tá odiando esses gêmeos, pra falar a verdade, né? Só ouço reclamações e não assisti um episódio ainda do Big Brother e tô com graves problemas no meu Globoplay, já liguei lá na... Liguei não, entrei no chat do Globo.com. Ninguém resolve, menina, roda tudo, menos os episódios na íntegra do Big Brother. E eu tô super atrasado, não tá rolando. E na terça-feira teve a estreia mesmo, né?
Na terça foi a estreia. Eu assisti só a estreia mesmo na terça-feira e... Não sei, eu não gostei muito, não.
Eu tava mais ansioso pra ver o Thiaguinho, de apresentador.
Ruim, achei
foi ruim. Agora que ele tá lá de
corredeiro,
né?
E comandando de conversa, né? Ele interagiu bem superficialmente com ele. Achei que assim, ele nem entrou no ritmo ainda.
É, né?
Ele ainda tá no clima de The Voice. Ele ali não é a estrela principal, né? São jurados.
Bom, eu não assisti ainda, não poderia nem estar aqui dando minha opinião, mas de tudo que eu já assisti de Big Brother, o Bial era meio que a alma do programa, né? Ele contava aquela história, ele causava uma intriguinha, ele dava uma pista que o pessoal não ia entender, porque eles estão lá dentro e não tem tanta informação quanto a gente, e eles sempre acham que a gente está vendo outro programa, quando na verdade a gente está vendo muito mais do que eles. E o Bial sabia comandar isso, né?
Ele sabia conduzir. É, foram muitos anos também, né?
Uhum.
E eu senti assim que ele se divertia muito com aquilo. Então ele sabia como...
Ele gostava, cara. Eu
gostava.
Muita gente critica o Big Brother, mas ele gostava. E ele via aquilo como uma oportunidade de estudar o caráter humano mesmo. Que acho que é algo super necessário hoje. E o Big Brother, todo ano, ele é um bom reflexo do nosso país, né? Ano passado,
exatamente,
a gente já começou uma discussão interessante de machismo, que pautou praticamente 2016 inteiro e continua, graças a Deus, é um tema super relevante para a gente continuar falando, tem tantas vertentes, mas ano passado começou com aquela história da louca que foi acusar o cara de pedófilo e aí ela era louca porque ela era mulher e o cara não era pedófilo, mas no final ele era pedófilo, né?
Então tem exatamente
isso que acontece, né, na vida real.
Isso tudo. E o que o pessoal deixava no Pedro Bial também, que ele não dava noção do que o público estava assistindo, né? Então, assim, isso dava uma liberdade para eles agirem da forma como eles quisessem. Uhum. E chegava lá e falava, Claudinha, meu amor, mas aqui fora a gente odiando a voz de Claudinha.
Exato. Ele era sádico, né? Eu acho que é um elemento muito importante do Big Brother, que eu acho que até o Bial foi responsável por mudar um pouco a nossa maneira de assistir reality show. Porque quando o Big Brother começou, vocês lembram que todo mundo torcia pros pobres, né?
Exatamente.
O Bambam foi o primeiro campeão, Cida foi a segunda ou terceira. E ele foi colocando esse sadismo na gente, de não, a gente não tá aqui pra dar o prêmio pro melhor. A gente quer fazer esses filhos da puta sofrer nesses 3 meses que eles vão ficar dentro. E eu acho que ele foi induzindo isso nesses anos todos que passaram, assim, sei lá, com muita sensibilidade, dá pra falar isso? Né? Ele não chegou e escancarou isso, mas ele foi plantando essa sementinha do sarcasmo, né? De enfim, olhar com mais maldade pra esse jogo.
Ele
eles
era
estão lá
sacana
pra ganhar 1 milhão. A gente tem que fazer eles guerrearem por isso.
Exato. O Bial, ele era muito sacana,
muito,
né?
Muito, ele é sacana. Ele falava,
eu nunca esqueço.
Olha, ele falava com aquelas mulheres, eu sempre sentia que ele queria comer uma. Sempre tinha uma que, do jeito que ele falava, é essa que o Bial quer comer esse ano.
É bem isso. Não, uma coisa que eu observo assim, aquele, geralmente na segunda-feira, que tinha aqueles famosos joguinhos da Discórdia, que eram joguinhos assim, aparentemente inocentes, mas que tinham plaquinhas, tinham um sorteio de alguém falar alguma coisa. Aquilo era muito divertido, porque aquilo lá mostrava exatamente o quão sádico ele era com aquela galera. Ele queria o pessoal se estapeando ali.
E vocês acham que ele era parcial? Eu sempre achei que algumas vezes ele não era. Lembra daquele poeta que teve? Ou professor, literário, escritor, sei lá, que ele puxava uma sardinha pra aquele cara, eu odiava aquele sujeito.
Qual aquele? O Adriles?
Adriles, esse
foi
mesmo.
Recente ou não?
Esse mesmo. Eu achava o cara um pernóstico.
defina pra ralé. Eu me incluo nessa ralé, viu, gente?
Ah, é aquele cara meio fake, sabe? Assim, que não tem estofo, só tem capa e carcaça, falta estofo ali.
Não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que às vezes o Bial se apegava a esse povo sem graça e ele deu entrevista dizendo que o Adriles é um dos personagens do Big Brother que ele mais gostou e tudo mais. Aí eu pensava, cara, não dá pra entender.
Não faz sentido, né?
É, mas se o Léo ia falar alguma coisa, eu cortei. Desculpa, Léo.
Valeu.
Eu não lembro,
não. Ah, pô, já foi então, gente. Se você lembrar, você avisa, Léo?
Lembra, avisa.
Então tá bom. Daí, o que mais que a gente tem pra falar de Big Brother? Tem mais coisas? Já estamos ok com isso?
Cara, eu não vi muita coisa, mas aí depois eu comecei a ver uns videozinhos avulsos na internet.
Os GIFs.
E realmente... Esses gêmeos são muito estranhos, cara.
Não dá pra gostar dos dois.
De nenhum dos dois. Se tivesse uma opção pra votar pros dois saírem, nossa, seria maravilhoso.
Não que as outras gêmeas também sejam... Não é que a gente gosta das gêmeas, tá, gente?
Não, porque, assim, a gente não gosta.
Dessa vez a gente tá votando em quem a gente não gosta, né, Chico?
A gente eliminaria os dois.
E, gente, votação pra escolher gêmeo, pelo amor de Deus, que ano é hoje? Se ainda fosse assim, escolham os clones que vão entrar no Big Brother...
Ah,
eu
aceitava,
é mais moderno, mais gêmeo, puta que pariu.
Não. A gente tá em que ano agora? Ano de cara a cara?
É,
lembra daquela novela?
Não,
cara a cara.
Gente.
Não, cara ou coroa, sei lá. Mulheres de Areia agora? Gaston leva a Vilma ainda?
Sim, não dá.
Não dá, não dá. Mas o Léo acho que gostou dos gêmeos, né, Léo?
Oi?
Você gostou
do filme? Eu acho que eles botaram, porque o Boninho, ele tem o mesmo... esse mesmo que o Pedro Bial tinha. Às vezes acho até que ele tava por trás do
Ah, sim, eu acho que eles são muito alinhados.
Entendeu? Sim, sim.
Então, assim, ele escolheu pessoas certas pra gente odiar. Claro. Pra gente comentar mesmo, porque ele é daqueles que fale mal, fale bem, fale de mim.
Então, será que o objetivo dele era esse? Juntar um monte de gente antipática que a gente detesta? É isso?
Tava um post circulando na internet que mostra o quanto todo mundo ali é antagônico, né?
É, pois é. E assim, tem o Fora Dilma, tem a aposentada que é a Fora Dilma, tem o Fora Temer, tem o cara que é da gente que acha que não foi golpe. Tá bem, é pra dar confusão esse BBB, entendeu?
É, pois é. É que ainda não surgiu o tema político. Eu não sei como eles vão evitar isso ali dentro. Uma hora ou outra as pessoas acabam falando. No ano passado não teve... Pra falar a verdade, nunca vi enrolar discussão política dentro do Big Brother. Vocês lembram de algo assim?
Não.
Não,
e acho que também o momento não... puxava.
Eu me lembro de algumas discussões mais profundas na época da Helenita ainda, que tinha umas discussões mais capciosas, assim, tá, mais políticas, né? Não me recordo.
Não, é que hoje o povo briga por conta de política, né? É o que é a favor do Dória, o que é contra o Dória, o que é a favor do Temer, o que é contra o Temer. E isso tem definido muito as relações aqui fora, né? No Brasil como um todo. Eu não sei até que ponto isso vai influenciar lá dentro do Big Brother. Mas, enfim, posição política também é algo que transcende você falar que é a favor de um político ou de outro. Nas atitudes você já percebe, né?
Exatamente.
Acho que isso deve criar uma inimizade ali, ou uma amizade. Só sei que de todos eu amo a Roberta. Roberta que tá sempre querendo comer, não é? É a do que suco com a coxinha.
Você tem essas coisas meio... Essas pessoas meio tipos, né?
Ela
fica fácil de dizer.
Engraçado que a Gabriela Flor, que é a baiana dançarina, o pessoal no primeiro dia que anunciaram ela, amaram. Ah, a de Serentona.
É a do cabelão?
Ela entrou com a cara feia, todo mundo passou a odiar. Aí começaram a falar mal dela, não é que passaram a gostar dela. Passaram a odiar, acho que falam mal dela, porque falam mal dela. Mas não é porque a Gabriela falou é a melhor participante, entendeu? Porque
entendi.
Ela também faz mais merdinha.
Mas é bem isso hoje, né? Tipo assim, minha família é uma bosta, mas só eu xingo, né?
Se a gente parar pra pensar, há um tempo atrás a gente odiava o Dr. G, por exemplo, porque ele fazia coisa errada, né?
Uhum. Sim.
E o Jean, de uma certa forma, era o mocinho da edição.
Sim,
que e sofri. Esse ano, parece assim, não tem mocinho, mas de uns tempos pra cá, na verdade, né? Porque a Ana Paula também fazia muita coisa errada.
Mas é pro próprio Dourado ter ganho, né?
Ela tava naquele momento assim, onde eu costumo analisar o Big Brother como um todo, tá, gente? Não fico parando pra pensar ali dentro da casa. E eu acho que a gente faz essas conexões sem nem perceber. Ana Paula tava no momento em que o brasileiro como um todo via coisa errada acontecendo e ele queria botar o dedo na cara e falar: você tá fazendo coisa errada! E Ana Paula externava isso muito bem, né? Ela sabia de alguma coisinha errada, tipo, o cara fez xixi e não levantou a tampa. Ela ia pra encrenca. E ela queria encrenca. E a gente tava nesse momento.
Nessa época, né?
Uhum. Então eu acho que por isso
realmente,
que
o Big Brother é reflexo. Bem. É reflexo.
Por isso que o comportamento dela atraiu aí metade da população, né? O que também é bem emblemático. Vamos lembrar que toda a votação da Ana Paula era ali, ó. Povo sofria.
Acirrada, né?
É.
Era uma dor no coração.
Era. Eu gostava muito do posicionamento dela. Era uma louca? Era. Mas era. A minha louca, entendeu? Eu amava.
Mas era uma louca que todo mundo gostava, né?
Eu vou chamar ela assim, pra gravar podcast com a gente.
Na verdade, o Caio, como eu sou do Big Brother das antigas, eu me lembro, assim, que uma personagem muito parecida com a... com... Ana Paula, era a própria Tina, né? Que era completamente louca, surtada. E que eu acho que poderia ter ficado... É, da panela.
Mas é que a Tina veio num momento que o povo não entendia reality show. Porque se a Tina viesse agora...
Ela ganhava.
Do lado dela. É isso mesmo. Vamos incomodar, vamos atrapalhar. Ninguém tá aí pra ser feliz. Quer ganhar 1,5 milhão, mas vai sofrer.
Vai sofrer. Nunca me esqueço o momento em que o Fernando Fernandes escorrega, um tombo assim, memorável, próximo
jogando
à piscina.
A mala dela, né?
Jogando a bala dela na piscina. Gente, aquilo é uma das cenas mais interessantes assim, da minha. Não acaba aquilo.
É,
aquilo assim não apaga.
Hoje em dia, aquela atitude deles, isso ia acabar com eles no reality, assim.
De quem tava querendo botar ela pra fora, né?
Isso.
Tô falando de jogar a mala dela na piscina.
É.
Exatamente.
Mas ainda assim ela ia dividir muito, porque tem gente que ainda ia lá e fala, não, mas ela tava batendo panela, não tem que tá aí, bababá, bababá, não sei o quê. É tipo assim, o gay não pode casar. Tipo assim, a pessoa quer cuidar da vida dos outros, ela não quer cuidar da dela, né?
É.
Exatamente.
Sempre tem um pouco disso, sei lá. Não, é por isso que eu amo Big Brother, gente. Eu acho que as pessoas deviam assistir mais pensando nisso. Fazer uma análise mesmo das pessoas, que eu acho que é aí que o negócio fica interessante. É barraco? Claro, mas o barraco é só o entretenimento, né? Tem todo um pano de fundo, vamos dizer assim, né? Essa é minha desculpa pra ver Big Brother, não sei vocês.
Na verdade, eu não vejo Big Brother no momento, porque eu não tenho tempo de ver quase nada. Então, assim, olha o horário, né, que a gente tá aqui agora, porque é uma correria insana isso. Então, o Big Brother é um programa que exige dedicação, porque dependendo da edição... Não sei como será essa agora. Dependendo da edição, parece novela de João Emanuel Carneiro. Todo dia acontece uma coisa diferente.
Pois é, ano passado foi assim, né?
Foi, né? Cada semana acontece uma coisa nova. Então, assim, eu não tenho tempo a me dedicar. Gostaria, mas é por isso que eu não acompanho.
Nossa, ano passado, Ana Paula mesmo. Quando eu pensava assim, pronto, agora estabilizou, Ana Paula já ganhou, já venceu aí 4 paredões. Aí ela me enfia a mão na cara do Renan e é expulsa do programa. Aí você fala, caraca, esse programa muda a cada minuto. Não dá, tem que ficar assistindo toda hora.
Que, aliás, aquela enfiada de mão na cara dele foi uma coisa... Nossa, aquilo foi uma coisa que até hoje eu acho assim... Enfim, eu falei assim, a atitude tomada. Eu falei assim, porque foi no tapetão ali, né?
É. Não dá nem pra contar.
Não,
já que a gente não elimina ela no paredão, vamos eliminar por outra coisa.
É quando o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Porque quando você reclama muito do machismo e tal, e aí quando falar que não é a roupa que define a pessoa, que não é porque você usa uma roupa X que você tá querendo ser abusada, e aí o cara, machão, naquela pose, levou um tapa. E por que ele disse que foi agredido? Porque ele se sentiu agredido, né? Ele foi aquele caso todo, é ver como que funciona quando o oprimido, como que o oprimido se sente, né?
Exato. Novamente um retrato do Brasil, né?
Exatamente. É. Porque assim, o oposto acontecia aí de boa, né? Quando foi com o
Não que ninguém
o
tenha
machão.
Batido nela, tá, gente? Não estamos falando isso, mas assim, a gente
não pode
pegar aqui também, muita gente tentou encurralar ela, né? Teve toda a patota dos machões mesmo contra ela.
Exatamente.
Paula, né? Por isso que eu acho que foi uma das melhores edições do Big Brother, se não a mais legal, viu, gente?
Talvez, eu acho que tenha sido uma das mais interessantes.
E aí você vê o programa na edição 16, né?
Olha só, pois
vamos falar que não tem fôlego? Tem sim. Chateadíssima que a Globo não me levou na casa esse ano, viu?
E eu acho que tem fôlego pra muito mais, hein?
É, não.
Tem, claro que tem.
Vamos ver, acho que agora tá muito na mão do Thiago também, viu? Não sei. Não sei, agora não sei se eu concordo com essa minha frase também, porque até que ponto o apresentador conduz o negócio, né? Não é o... É muito mais quem edita o programa do que quem... E os personagens, óbvio, né? Não vão editar nada que o cara não tenha feito, não é verdade?
É, mas eu acho que assim, o apresentador, ele é descartável. Não deu certo?
Troca. Já vimos isso no Big Brother, né? Lembra da...
Marisa Hort, na primeira edição. Só que assim, eu penso assim que o Big Brother teve muito da sua... Eu discordo um pouco da questão do Léo, que o Léo colocou, de que o apresentador é descartável, porque eu pego muito a longevidade e o sucesso do Big Brother era devido... Claro, tinha os participantes, mas era devido ao Bial, porque o Bial fazia uma... Mesmo que a edição, que os personagens eram completas samambaias, não agitavam, não faziam nada... O Bial conseguia tirar leite de pedra.
Eu falei isso. Eu falei assim, descartável no caso dessa era pós-Bial, entendeu?
Ah, tá. Mas eu faço muito uma comparação com o próprio RuPaul Drag Race, né? Que mesmo nas edições do reality mais sem graças, a RuPaul, ela consegue. Eu vejo muito por causa da RuPaul, principalmente por causa dela, porque ela é a grande estrela ali. É. Né? As outras são apenas coadjuvantes pro show dela.
Então, mas aí, mesmo olha só. RuPaul, óbvio, ela tem uma voz de comando muito grande no show. Ela é meio Tyra Banks, né? Ela que desenvolveu o formato, ela que apresenta. Mas a gente não pode descartar a participação dos roteiristas, né? Não é porque é reality show que não tem roteirista, viu, gente? Tem sim.
Tem sim.
Gente
Opa,
lá montando
tem.
Matéria... E é. Faz... Pode não estar lá nos créditos com o nome roteirista. No RuPaul, acho que até tem uma presença mais de roteirista mesmo. Mas.
Quando você pega. É interessante porque, assim, as acusações da Fifi O'Hara nessa última edição do reality, de que a edição havia desfavorecido tal, eu achei muito interessante porque no Reunited, né, quando elas se reuniram todas, isso foi comentado. Ele falou assim, ó, ok, o editor ele pode até ter feito algumas coisas, mas você falou.
Claro,
que
eu
você
acho
fez
que no
isso,
caso...
você fez.
Agora vamos falar de RuPaul, que a gente não teve a oportunidade de falar, né?
Não
Aliás,
teve, né,
demorou
gente?
Pra
Ai,
estrear RuPaul. Geralmente é fevereiro, março, né, que estreia. Ansiosíssimo.
É, fevereiro, março. Mas eu acho que você deve estrear lá pra depois do carnaval. Não é que eles vão comemorar carnaval lá, né?
Entendi, meio que depois do Oscar, né? Mas o que eu queria falar da Fifi é o seguinte. Ela, em vários momentos, disse, né? Olha, a gente conversou, eles iam me dar um arco de redenção nessa temporada. Mas, assim, não tem como editor tirar leite de pedra. Pra ele te dar uma redenção, você tem que fazer por merecer. E ela foi uma najinha, né? No...
De novo.
Mas aquela parte ali dela, antes de revelar que as eliminadas iam voltar, ali foi claramente ela agindo por ela mesma. Não tem edição certa ali.
Não, não tem.
Ela virou e falou que ela quis dizer, ué, que ela achava que a Alice era favorecida.
E outro, deixa eu falar uma coisa. Mas tem, assim, uma mudança muito grande na Alice que a gente não pode... dizer que não viu, né? Porque de repente ela virou uma drag super engraçada, super divertida. Não era isso.
A Alicia Edwards, né?
É, não, ela não era isso na outra temporada que ela participou. Porque novamente reality show tá sempre querendo construir uma historinha. Qual que era a historinha dela na primeira temporada?
Com a Coco Montrese.
Dela com a Exato. E depois tira o foco disso, aí você percebe o quanto ela é boa no serviço dela, né? Sendo drag queen. Sendo uma
Exatamente.
Pessoa do entretenimento. Porque ela é engraçada, ela tem marca registrada, ela tem humor. A falta de noção dela ajuda muito. Até a burrice dela,
ajuda.
Às vezes ela é muito burrinha, bobinha, simplona. E é engraçado. E ela parece que, como o drag queen, ela juntou toda uma comunidade, né? Lá em Nova York, se eu não me engano.
Sim.
Tem várias drags que se tornaram drags por conta dela. Ela é meio que
porque, assim,
drag mãe, né?
A House of Edwards, né? Dela.
Exato.
Uma coisa assim que eu achei muito interessante nessa temporada do All Star é que a gente teve a oportunidade de ver muitas drags, assim, que nas suas edições tinham sido uma coisa, até mesmo esquecível. E nessa temporada, parece que elas foram além. Uhum. Por exemplo, o meu coração... Eu chorei no episódio em que a Tatiana saiu.
É, não, Tatiana... Cara, melhor comeback do ano foi Tatiana.
Não, porque assim, além dos episódios... Assim, as duas eliminações dela... Foram injustas.
Foram, porque na segunda temporada, ela é da segunda temporada, não é?
Sim.
É. E ela ali, tentaram meio que fazer ela de vilã. Eu não consegui enxergar ela como vilã na segunda temporada. Eu achei que ela foi realista. Ela falou que ela tinha que falar na cara e machucou algumas pessoas. A edição tentou dar aquela nuancezinha levantadinha no conflito, no drama. Não pegou pra mim. Não concordo também com a eliminação dela da primeira temporada. Achava ela muito boa. E nessa... nova, eu falei, cara, não era o momento de deixar ela sair do reality.
Não era. Não era porque, assim, ó, a Tatiana, ela tava muito melhor que...
E desculpa, gente, Chico. Esqueci. A desculpa da blusinha.
A desculpa da blusinha.
RuPaul devia levantar e falar assim, ó, gente, não, desculpa.
É, não. Para.
RuPaul tinha que levantar ali e falar, não, blusinha não. Blusinha aí você tá tirando com a minha cara. Alaska Drag Race, né? Foi essa temporada anterior.
A Tatiana, ela tava infinitamente superior a Roxy e infinitamente superior a Detox.
Olha, do que a Roxy, eu acho que ela tava realmente muito superior. Naquela prova, ela estava acima da Detox, porque a Detox também é muito boa, né?
É, mas eu acho que a Detox, ela tem uma aparência, assim, de montar os looks dela é muito bom. Ela tem
que ajuda, né?
Bom.
Eu acho também. E a estética dela é muito forte.
Ela não tem uma personalidade muito forte. Mas ela tem um talento pra roupa, pra look, assim.
Não tô dizendo que ela não é talentosa. É que assim, quando você coloca num grau de comparação, nessa temporada, a Tatiana... Ó, a Alissa, a Tatiana e a Kátia teve uns... Eu nunca entendi por que a Kátia nunca ganhou um desafio.
Então, eu acho, na minha opinião, quem devia ter ganhado foi a Kátia, não a Alaska.
Sim, porque assim, ó, teve diversos desafios em que a Kátia estava infinitamente melhor que a Alaska.
Não, todos e a Alaska, gente, o que foi aquela... Não, ela fez uma
do dinheiro
horrível do dinheiro.
Aquele negócio do dinheiro foi
ali
péssimo.
A máscara caiu, é que assim, não é um Big Brother, porque senão ela tinha sido eliminada naquela semana.
É, pois é. E também porque a final não foi definida pelo público, né?
Como pois é.
Não, também não é.
A gente, essa temporada também, ela começou com todo mundo já dizendo que a Alaska ia ganhar, né?
Exato. Então... Mas se, quando você para pra analisar toda a temporada, realmente a impressão que dá
foi feito pra Alaska ganhar. Foi, não tenho dúvida.
Porque assim, ó, quando você... Tem um desafio, não me lembro qual foi o desafio agora, que a Kátia estava infinitamente superior à Alaska. E a RuPaul vai dar o prêmio pra Alaska. Ou da Brusinha mesmo.
Foi o lip sync, né?
Do lip sync. O lip sync da Kátia foi muito melhor do que o da Alaska.
Não,
ela não fez nada no lip sync.
Alaska Race essa temporada. Foi compradíssimo.
Foi total. Foi. Agora assim, uma que eu quero muito que venha pra um próximo RuPaul All Star é a Shangela, gente.
Shangela de novo, né? Eu amo Shangela.
Eu acho ela... Ah, mas a Shangela é uma drag que agrega tanto.
Eu acho.
Mas agrega tanto que não tem como você não gostar dela.
Só pela xoxadinha que ela dá, né?
Só. Porque ela é maravilhosa. A segunda volta dela, acho que foi na quarta temporada, não foi? Ou na quinta? Não me lembro agora.
Ela entrou na segunda.
Acho que na quarta.
Não, foi na quarta, né?
Foi na quarta.
Que ela saiu
na quarta,
caixa, né?
Não, foi na terceira, que foi com a Manila, que quem venceu foi a Raja. Foi na terceira.
Aí ela não,
mas
tá,
aí
então
tem
ela perdeu
um retorno dela que ela só sai da caixa e é zoeira. Isso é na quarta.
Ah, foi na quarta.
Não, eu tô falando do retorno oficial dela, que na primeira vez ela foi uma das primeiras eliminadas.
Então foi na segunda.
Isso.
Aí no segundo retorno dela, ela ficou entre as cinco. E tem um momento tem um momento incrível dela, que é o momento do stand-up comedy.
Ela é muito boa na comédia.
E porque eu amo essa coisa de grito, sabe? What? Eu adoro isso. E não, ela faz isso
ela
como...
Faz várias séries, né?
É. Então eu acho isso maravilhoso. Inclusive o filme da Bianca, que é uma porcaria, um lixo total. Só é legal porque ela tá ali, entendeu? E a presença dela me faz rir. Eu acho que esse tipo de drag agrega muito. Então a RuPaul podia colocar ela de volta.
Nunca entendi a escalação da Willa nesse filme do Furacão Bianca.
Também nunca. Eu nem sabia que elas eram amigas.
Nunca. Nunca. Tipo, redefiniu.
Pra mim,
as definições de chata foram atualizadas, sabe?
Foram atualizadas. Foi bem isso.
Nossa, e o filme é ruim, né, gente? Ele fica melhor quando a Bianca começa a tirar um barato com a cara das alunas, quando ela vira
das
drag,
alunas,
de verdade.
É.
Mas é muito ruim.
Porque
eu
até lá é muito...
Vai ser um filme ruim, mas vai ser engraçado e tal. Meio que Legalmente Loira, uma coisa assim. Não. Muito longe.
É, eu também pensei numa coisa e quando assisti era outra.
Não veio, né? Faltou roteiro.
Faltou tudo. E é engraçado porque assim, você tem um bom material ali, você tem uma história até que boa, um plot bacana, e aí você não tem um bom desenvolvimento.
Não,
agora
técnica,
eu fico muito.
Não tem técnica, Chico, porque
não tem
os
técnica.
Enquadramentos eram todo errado. Toda hora ele usava aquele enquadramento contra a luz, que você só via a sombra do cara andando no corredor. Tipo, esse é um negócio mais poético, você usa uma vez ou outra, não num filme de zoeira, a não ser que você esteja usando a técnica pra fazer zoeira. E não era o caso, ele tava tentando ser foda, mas não. Pare, apenas pare, né? Não tava legal.
E é ruim porque assim, você tinha um bom material em mãos, você tinha uma boa matéria-prima. E aí você descarta
isso.
Não
sei, a gente é Bianca, né?
Na minha opinião.
Porra, mas a
gente é Bianca.
Só precisa ter a Bianca.
Mas Chico, olha só, ela também não tá boa no filme. Porque ela só consegue ser engraçada quando ela fala mal dos outros.
Aí... Que é a Bianca clássica.
Então, mas quando você vai fazer um filme, eu não sei, eu espero um pouco mais de... Eu esperava algo mais versátil, sabe? Oba, vamos poder ver a Bianca num filme. É muito mais do que ela gongando as meninas. Ela pareceu pra mim uma personagem boa de reality show. Só.
No fim das contas acabou sendo isso, né? Porque assim, quando você pega a Lisa Edwards e a Shangela se sobressaindo a ela, acaba ficando essa dúvida. Será que ela só foi uma boa personagem de reality?
Exato. E muito boa. Muito boa mesmo. Como drag queen também, ela deve ser incrível. Porque tem vários tipos de drag queen. E um dos mais engraçados são essas que tiram barato com a nossa cara mesmo. Ela deve ter tido uma escola incrível.
Sim.
Lá nas baladas
aqui
em Nova York. Mas...
Apesar de que a minha drag vencedora preferida continua sendo... A Jinx. Eu adoro o estilo de drag que ela faz.
Nossa,
gosto muito.
Que me deu agora, Chico. Jinx?
Ai, para! A Jinx. Justamente. Você fez um trocadilho péssimo agora, hein, Caio? Eu me identifiquei com a cruzada dela, Léo.
Eu curti ela ganhar. Eu curti que ela ganhou na temporada que eu vi, mas de todas as drags que já ganharam...
Da dela, eu não torci por ela, não. Eu torci pela Lástica.
Ah, não.
Você acha que ela é pior do que a segunda? Eu até esqueci o nome da segunda, gente. A Tyra?
Não, não tem. Tyra nunca merecia ter ganhado.
Nunca, claro que não. Não merecia nunca ter ganhado.
Não. Eu gostava muito da primeira temporada, aquela que meio que ficou louca. É com SH o nome dela. Ela voltou até no primeiro All Stars. É uma que é bem caprichosa, mas era super exagerada.
Não,
Sonic
foi na segunda, né?
É, eu não tô lembrando agora.
Tô pesquisando aqui, hein? Vamos ver aqui.
É, vê aí, elenco da primeira temporada.
Da primeira temporada? Vamos ver aqui.
Aí, o que mais?
Com SH? Nina, você tinha a que ganhou, né?
Uhum.
A Bibi Zahara Bernet, Nina Fla...
Chanel. Eu gostava dela.
Ela voltou no primeiro All-Star, né?
Ela voltou no primeiro All-Star.
Uhum. É que a minha memória aqui, é muito ruim, eu não lembro. Daí no
eu
segundo
amava
eu gostava da
Fla.
Raven. Amava. Mas ela era bem beach. Daí eu acabei gostando mais da japonesa. Que não era japonesa, né?
Na segunda temporada Jujubi? Você fala?
Jujubi, é.
A Jujubi é o contrário da Detox. Ela tem uma personalidade boa, Mas eu não achava os looks dela legal, assim.
É, e a Jujubi, ela é aquela drag que você quer pegar pra ser amiga, né? Contar os problemas.
Exato.
Ou escutar os conselhos. Eu adoro a Jujubi.
Mas pra mim, a segunda temporada foi da Raven. Não tinha como ela não ganhar.
Não tinha, ela era muito boa. Eu não gostava muito
honestamente
dela,
assim, falando.
Caráter, mas eu.
Você conseguiu entender a decisão da RuPaul? Porque assim, a primeira, quando você pega a Bibi Zahara, eu acho que tem tudo a ver. Porque é uma drag negra. É meio assim, vamos continuar o meu legado.
Camarão.
Agora, né, a segunda. A Tyra, eu não consigo entender.
Não, a Tyra...
Por que que ela ganhou?
Então, a Tyra era a menina violenta que foi domesticada e virou uma princesa. Ela é uma linda mulher drag. É isso.
É isso também.
Só se for por isso, porque assim, em termos de qualidade, a Raven deixava ela no chinelo.
Mas é essa a história. Não que eu concordo.
Porque assim, a terceira foi a Raja, né? E acho que todo mundo concorda,
não,
né?
A Raja não, pelo amor de Deus, eu odiava a Raja. Sabe quem que eu gostava? A Alexis Mateus.
Sério?
Odeio Raja,
não gostava,
ela era
chata.
A Raja era amiga da RuPaul, né? Ainda é. Outro programa, então.
Eu gostava da
Bam!
Amava a Alexis Mateus.
Mas olha, ok, você pode não concordar, mas a Raja, ela realmente tinha os melhores figurinos.
Não acho, Chico.
Você não acha?
Não, eu acho que falta comédia nela, não acho ela engraçada, eu não sei, mas aí é gosto pessoal meu.
Então, mas ela não foi a drag engraçada. Ela foi a drag all-star mesmo, de passarela. Ela foi a top model.
Então, mas eu não acho que ela chega no por exemplo, perto de uma Quinty, que aí se você quer falar de top model, eu jogaria minha carta super trunfo Quinty na mesa.
Ah, mas a Quinty é mais recente, né? Não é naquela época. Não, é o que você não, tinha pra hoje.
Mas desde aquele tempo ela já fazia...
E fazia muito bem. A Quinty, ela é tipo...
Mas agora você tá falando daquela tempo... Ah, pode falar.
Falando de estética, eu acho que não tem drag que supere ela, entendeu? E aí, beleza.
Não tem.
Talvez a Raja, naquele elenco, ela fosse o que chegasse mais perto de... Quinty, mas ainda assim eu preferia a história de uma latina. Nunca teve uma drag latina que ganhou RuPaul.
Nunca tem, porque... E naquela tempo você tinha duas muito boas. Você tinha a Alexis Mateus.
Gente,
e a
você
Jara
quer
Sofia.
Apostar quanto que esse ano RuPaul vai mandar esse recado pra Donald Trump? E vai ser uma
vai
drag...
fazer vencer uma latina, né?
Vai ser uma drag latina ganhando RuPaul Drag Race. Tenho certeza.
Eu também acho. Absolutely.
Eu amava a Alexis Mateus. Eu lembro muito do episódio do exército, que elas têm que fazer um cara do exército virar drag, aí ela conta a história do namorado dela. Eu até chorei.
Sim, aquilo foi muito fofo, eu chorei muito com aquilo.
Aí que eu vi o lado humano dela e gostei dela. Até então eu sempre via nos episódio de reality show, os jurados falando, ai, falta um fator humano, não sei o que, blá blá blá. Nunca tinha entendido isso. Ali eu entendi o que que era. E ela pensou muito disso.
Esse fator humano foi, assim, apesar de eu odiar com todas as minhas forças Roxy Andrews, mas quando ela vai pro Lip Sync com a Alyssa Edward, na temporada original... E ela comenta... Tudo bem, pode ter sido o truque dela.
Ah, entendi. Mas... Eu lembro, aquela história também é emocionante.
Você lembra? Mas quando ela comenta que a mãe abandonou ela no ponto de ônibus... Olha, o meu olho até encheu de água aqui de novo. E a RuPaul chorando, porque acho que é a primeira vez que eu vejo a RuPaul chorando no programa.
De soluçar.
Eu não me lembro. De soluçar, então. Eu não me lembro da RuPaul chorando em outras ocasiões. E a RuPaul chora, ó, arrepia de novo. Ela ia falar assim que nós escolhemos a nossa família. Nossa, cara, aquilo ali, RuPaul, teve total significado e sentido pra mim.
Não,
a partir daquilo ali.
A RuPaul foi fundo na cultura gay, né?
Foi fundo, assim, dilacerou. Eu fiquei assim, tanto que quando eu tenho oportunidade, é esse o episódio que eu passo pros meus alunos, né? A gente assiste...
Louca
eu faço
que
esse...
passa RuPaul Drag Race pros alunos!
Adoro! É esse o episódio que eu passo. E nós tivemos uma pequena reedição breve disso no All Star. No, pra mim,
de novo, nesse... Não, mas aí já foi cansativo, você não achou?
Da família, quando as famílias foram visitá-las,
É, eu fiquei mais tocado com a história da Alissa do que que a mãe tinha morrido.
Não, sim, sim. Não, mas é isso que eu ia te falar. É, não me comovi. A segunda vez que eu me comovi e que eu percebi que foi uma comoção muito grande, não na questão da Roxy, mas das outras drag, quando as famílias foram, principalmente no caso da Alissa.
Nossa, foi incrível. Ali você pega um lado mais humano da Alissa, apesar de todas as outras participações dela costurar essa coisa da House of Edward, né? De como ela é uma drag mãe, sempre deixa isso sim no ar. Mas ali a gente foi ver a família dela, a história dela. Aquilo foi foda, não teve como não se emocionar naquele episódio.
Não teve como. Então, assim, eu acho que RuPaul, quando consegue ser humano, apela pra essa questão. Porque se você pega, poxa, a maioria das drags ali tem uma história de vida do cão, né?
Verdade.
E quando o reality consegue captar isso, nossa, é uma facada, é um topeiro direto no emocional nosso.
É que eu acho que é o que falta um pouco, até pra melhorar a questão de aceitação na sociedade e tudo mais. Porque sempre quando mostra drag é sorrindo, divertida, e aí ninguém lembra, porque todo mundo aceita drag queen, mas ninguém aceita viado, né? Vamos falar a verdade?
Exatamente.
Quando eles estão lá héterozinho, por isso que eu acho super importante elas desmontadas fazendo o programa, que ali a gente vê bastante o ser humano mesmo, né? Que é o que acho que falta aparecer muito mais. Enfim. Lições, né? Como televisão ensina coisa interessante pra gente. Tem gente
e reality,
que fala...
né?
Pois é. E tem gente que desmerece, né?
E tem gente que desmerece muito o reality. Eu falo assim, que o que o RuPaul tem feito pra cultura drag, claro, tem assim... Você pode observar, ela é uma ordinária, assim. Ela faz tudo por business.
Lógico.
Né?
E tá certíssima.
Ela não tá errada, só que assim, além disso, o favor que ela presta pra cultura drag eu acho muito incrível.
Mulher ganhou um Emmy.
Justamente, e olha só que interessante, na sétima temporada, na Logo TV, que,
uhum.
Sei lá, é o...
Praticamente um Emmy de guerrilha, né?
Qual seria o correspondente? Exatamente, é um Emmy de guerrilha. E ela ganha, entendeu?
O Logo TV é como se fosse a TV aparecer da gay.
Bem isso, né?
Ai, gente. Ai, falando em drag, posso puxar um assunto polêmico? Depois a gente podia falar, aproveitando de reality show, pra falar do America's Next Top Model, mas acho que só eu vi. Aliás, vou falar já agora pra tirar isso da frente. Ficou uma bosta, cancelem. Não existe America's Next Top Model sem Tyra Banks e sem CW. Foram fazer o bagulho no Bravo TV, se não me engano, com a Rita Ora. Ai, gente, ficou uma bosta. Ficou um lixo, mudou a edição, mudou... Não dá pra assistir aquilo. Ficou muito ruim. Cancelem, por favor. Tá aqui meu recado.
Já não assistia, não assistirei agora, então.
Agora vamos falar de polêmica.
Não é à toa que a Rita Ora lá fora não deu certo no The Voice, foi pro The X Factor, também não deu certo e parou aí, né?
É, vai cantar, não, mulher. É, né? Agora olha só.
Polêmica.
De drag no Brasil. Tô pra escrever esse texto já tem um tempo. Eu acho que muita gente vai me odiar por isso. E eu já peço desculpas até agora. Eu não sou contra isso que eu vou falar, tá, gente? Mas não dá pra ouvir esse CD da Pabllo Vittar. É muito ruim. É muito ruim, gente. Eu acho importantíssimo ter drags, ter gay cantando. Acho que é um movimento incrível pro Brasil. Estão aí vários nomes fortes. Mas eu sou team Lia Clark. Não que exista essa divisão. E eu também, se não existe, não quero criar. E quem sou eu pra criar alguma coisa? Mas Pabllo Vittar, com aquela voz, não dá pra ouvir, assim, três músicas seguidas dela. Dá pra ouvir uma no YouTube, aí você vê um outro vídeo. A voz dela é muito ruim e a letra é pior. Ela faz rima, rimando ruim, com assim e mim. Não dá.
E assim, você ouve o Open Bar, que é uma das... Eu não sei se tá no CD dela agora... E você vê que é uma voz legal, assim, aceitável. Mas as outras...
Ai, Léo, não sei. Parece que trabalharam bem algumas músicas e eu acho que o conjunto não é legal. Eu tava pensando assim, pra mim, Lia Clark é aquele doce que é bem doce, que você come, dá uma mordida, você gosta. Você dá uma... É tipo Nutella. Você já tentou comer um pote de Nutella? Você vai comendo, é uma delícia. Aí chega uma hora que você fala, não dá pra continuar comendo isso aqui. Aí você para. É meio que o álbum do Pablo Vittar. Tem horas que a voz dela é muito gostosa de ouvir, combina muito com a música, mas chega uma hora que você fala assim, ah, não, chega, já foi demais. Deixa pra dali uns...
Né, quando ouve.
Aí, tipo, quando você come Nutella, você corre pra onde? Pra esteira, né? Pra queimar aquela caloria. Você ouve a Pabllo Vittar, você fala, não, agora eu vou mudar de estilo completamente pra dar uma refrescada aqui que não tá dando. E aí, depois de um tempo, você volta a ouvir, porque não dá. Álbum não dá não, amiga. Acho que, sei lá, não sei, não quero ser a polêmica, mas eu acho que antes, quando ela fazia um vídeo ou outro no YouTube, tava melhor. O que é muito triste, porque eu quero que ela tenha uma carreira muito boa. É o meu gosto pessoal, de novo. Acredito que ela tenha muito público, senão não estaria aí fazendo sucesso com os vídeos e com as músicas, né?
É, eu também concordo contigo, o Caio. Eu não sou muito fã do trabalho dela, não. Acho que tem... Poderia... Tem tudo pra dar certo, mas não tá dando.
É, então eu acho que falta, sabe o quê? Conteúdo. Eu acho que tem muita estética. Tem muito DJ lá em volta, trabalhando, mas a música não é boa. O pior é que eu vejo as gays aí nas comunidades do Facebook idolatrando. Nossa, mas ela tem letras que assim... Não, gente, não. Nenhuma letra dela é boa a ponto de você falar que aquilo é uma lição de vida, lição de moral, mudou seu caráter. Não é. Tem outras drags fazendo isso muito melhor, né? A Gloria Groove, né, que chama? Tem letras muito legais... A Lia Clark tem letras divertidas e que eu acho que trabalha uma questão de empoderamento muito melhor que a Pablo. E a Pablo, quando ela faz alguma coisa engraçada, divertida, fica legal. Mas daí quando ela quer ser profunda, você fala, ai, que forçação de barra, amiga. Sei lá, não gostei. Tá bom já, né? Podemos mudar de assunto, senão vão hackear meu e-mail.
Pode.
Sim, eu ainda uso e-mail. Aliás, falando em e-mail, queria tanto responder uns comentários no podcast, mas não chega comentário.
Não tinha comentário. É triste isso, né? A gente antigamente tinha tantos comentários. Ô, gente, comenta aí, por favor. Eu queria responder vocês.
É, eu queria dar conselho de problemas amorosos, de dúvidas da vida. Sou tão adulto. Explicar as coisas, né, Chico? Eu vejo que as gays têm muitos problemas ainda pra esclarecer.
Muitos problemas, exato.
Aqui, elas precisam Caio, de tio Léo e tio Chico. Tio Chico.
Elas precisam de. Tio Chico é ótimo, né? Elas precisam de uma... Olha, para, eu já percebi o que aconteceu. Olha só, eu acho que a gente como um trio, né, de conselheiros...
Às vezes ainda tem a tia Thalita.
Aí tem tia Tatá, pois é. Sabe por quê? Tem muita gente assim meio perdida. Chegou no vale, mas tá perdida ainda.
É. Falta um manual.
Não é, Léo?
Como ser gay nos dias de hoje. Não, mas não, ó, não quero só responder coisa... Pra gay, tá, gente? Quem for, assim, heterossexual, pode mandar pergunta. Às vezes a gente pode analisar um boy, uma mona pra vocês. Quem for sapatão também, adora sapatão. No que tem de
adoro,
porque elas gostam tanto de Cássia Ehlers, ela nunca, mas tudo bem, não é esse o assunto. Então a gente tá aqui, a gente também pode conversar de cinema, de música, de série, se é que a nossa opinião vale alguma coisa, né?
Exatamente.
Exatamente.
Então tá combinado. Quem quiser mandar comentário, ó, contato@boxpop.com.br. Escreva pra gente. Bota aí no título que você quer uma consulta grátis. A gente tira, sei lá, até mapa astral, se for o caso.
A gente faz isso, inclusive. Eu adoro fazer mapa astral das pessoas, tá,
não
gente?
Não que a gente tenha qualquer conhecimento em astronomia ou astrologia.
Não, a gente não tem, não. Não temos.
Mas enfim.
Mas precisa nós... ter? Precisa ter pra fazer, gente?
Não sei qual é a minha rua.
Aí, Oscar, a gente vai falar alguma coisa?
Ah, a gente pode falar rapidinho do Oscar. Vamos falar um pouquinho?
Vamos lá.
Vamos falar. Como o Hollywood esquece as coisas, né? Porque assim, beleza, Casey Affleck é o homem da sensação.
Polêmica, o Léo já vai pra polêmica, já quer falar do Casey Affleck.
É porque assim, todo mundo fala, ah, é premiado, assim, é bom, não sei o quê. Mas
não
assim,
corre.
Não supera o erro, sabe? Não tem como esquecer o que ele fez.
Mas
e,
assim,
a gente lembra de outras atrizes que foram tão martirizadas com coisas menores, entendeu?
Sim. Por exemplo, você cata a Winona Ryder. A Winona Ryder, ela nunca conseguiu uma redenção no cinema.
Não.
Ela conseguiu uma redenção recentemente na TV. E por quê? Porque ela foi pega roubando uma loja. Agora, o cara é acusado de assédio e é laureado. O outro é antissemita, fala mal de judeu,
qual
preconceituoso. Mel Gibson, que foi indicado ao Oscar melhor diretor agora?
Não, e tem um diretor lá que tinha caso com a filha da Madasta, que não sei o quê. É tipo assim, quando é homem, todo mundo fala assim, vamos cada um cuidar da sua vida, né?
Quando é homem é assim. Agora, pega por exemplo a Patrícia Arquette. Depois daquele discurso de empoderamento que ela fez no Oscar, vocês perceberam se ela conseguiu algum outro trabalho?
O que
ela conseguiu? Um papel?
CSI Cyber, né?
CSI Cyber. Só.
E foi cancelado em uma temporada, duas.
Exato. Ela tá no ostracismo.
É, não tenha dúvidas de que é muito mais difícil para as mulheres. Tem coisas que são plantadas. Ano passado a gente não teve nenhuma mulher negra indicada. Esse ano a gente tem 3. Ou seja, vai do nada para quase tudo. Ou para metade,
quase tudo.
Né? Então você vê...
É Hollywood faz
forçada,
muita...
forçada, né?
O Oscar, ele é meio de meia-culpa. Por exemplo, só pra citar um exemplo recente. Você teve num ano... Denzel Washington, Russell Crowe e Kevin Spacey indicados ao Oscar de melhor ator. Uhum. Cada um deles, as interpretações únicas, assim, a Beleza Americana, O Informante e Hurricane e o Furacão, respectivamente cada um. Desses três, os três mereciam ganhar. O Kevin Spacey levou, né? No ano seguinte, o Russell Crowe levou. Ó, perdeu num ano, beleza, a gente recompensa você no outro.
É, parece.
E no outro, Denzel Washington ganhou. Foi assim que aconteceu. O mesmo aconteceu com a Nicole Kidman. Nicole Kidman foi indicada por Moulin Rouge, junto com a Halle Berry, que foi indicada por A Última Ceia.
Halle
Berry ganhou.
A atriz negra, né? Vamos ressaltar isso.
Halle
Berry
é a atriz
ganhou. Negra do Oscar.
É a atriz negra. Ah, tá. Renée Zellweger foi indicada no mesmo ano também. No ano seguinte, Renée Zellweger foi indicada de novo por Chicago, Nicole Kidman foi indicada por As Horas. O que aconteceu? Nicole Kidman ganhou. No ano seguinte... Renée Zellweger foi indicada por Cold Mountain e ganhou. Então, assim, o Oscar faz compensações.
Mas no caso eu acho que ela mereceu o prêmio que ela ganhou, porque ela realmente estava bem. Agora, tem um monte de ator que ganha prêmio e você fala, cara, não é
por compensação,
melhor,
por exemplo.
Não é nem a melhor atriz dessa categoria.
Quando a Meryl Streep ganhou pra Dama de Ferro, né? Quem que era a grande cotada que tinha ganhado todos os prêmios? Viola Davis. Né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Começou uma campanha, Meryl Streep, há quanto tempo Meryl Streep ganhou, que você se lembra, beleza, Meryl Streep ganhou. Agora a Viola Davis volta e vai ganhar.
Tomara, ela então, merece. Né?
Não, ela vai, acho que é um dos mais certos, assim, é o dela. Então, assim, faz compensações à indústria. A gente nunca pode esquecer que
é uma
Oscar é um prêmio de indústria.
Exato. Só
não
isso
é um
explica a Angelina Jolie ter ganhado o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota Interrompida.
Exatamente.
E desculpa a Jennifer Lawrence ganhar pela menina lá do Bipolar. Também aquele filme é uma bosta.
Exatamente. Uma porcaria.
E daí ela vai e ganha outro. Por quê? Porque ela é a princesinha do cinema hoje.
Acho exatamente.
Ela até tá caindo agora, né? Tá numa fase
A academia faz um pouco isso. A academia sempre gosta de apostar em alguma atriz nova. Foi assim em 98 com a Gwyneth Paltrow, que a academia apostou nela
prêmio,
e apostou
gente.
Errado.
Foi do Shakespeare Apaixonado?
Shakespeare Apaixonado. Apostou totalmente errado. Né? Se você não quisesse premiar Fernanda Montenegro ou Meryl Streep, você tinha ali naquele ano Emily Watson, muito fantástica por Ondas do Destino. E você tinha também Kate Blanchett pelo Primeiro Elizabeth. Que... ela seria uma aposta certa, mas não, apostou na Jennifer. É igual no passado, apostaram na Brie Larson, né? E na Alicia Vikander. O que vocês Larson fizeram depois disso?
Não, a Brie Larson tá fazendo um monte de coisa.
Não, a Brie sim. Sim, mas a gente... Será que vai virar isso?
Então, é porque é tudo muito sazonal. Por isso que existem esses prêmios. Pra, de repente, criar um nome pra botar no cartaz com letra garrafal, entendeu? É pra isso que serve. Ó, com a vencedora do Oscar, fulana de tal. Ou
exato,
de tal.
Exatamente.
E aquilo tem um tempo? Tem, mas ano que vem a gente dá pra outra atriz... Porque a gente precisa fazer a máquina girar. A gente precisa continuar botando nomes em evidência. E quem que é o nome de agora? Quem que é o popular?
Por isso que eu falo, é um prêmio de indústria.
Exatamente.
Você quer um outro exemplo? Você trata a Annette Bening. A Annette Bening é uma ótima atriz. Ela foi indicada, acho que 4 vezes ao Oscar. Das últimas 3 vezes que ela foi indicada a melhor atriz, ela sempre perdeu para uma atriz mais nova. Ela foi indicada por Beleza Americana e perdeu para Hilary Swank em Meninos Não Choram. Até aí, ok. A Hilary realmente fez um trabalho bom. Mas percebe que a Hilary só faz trabalho, um trabalho bom. Depois ela voltou, fez Menina de Ouro. A Annette Bening naquele ano foi indicada também, junto com ela, por Adorável Julia. O que aconteceu? Hilary Swank ganhou de novo. Hilary Swank sumiu. Ela fez 2 trabalhos... bons, que Meninos Não Choram e Menina de Ouro, ganhou o Oscar e sumiu.
Ah, mas você viu uma entrevista dela na Chelsea, na Netflix? Acho que num
não,
dos últimos
vi.
Episódios da temporada da Chelsea, eu adoro o talk show da Chelsea na Netflix, saíam 3 episódios por semana, às vezes 2, eu assistia todos. Eu esperava, assim, pra assistir. É meio bizarro assistir talk show na Netflix, mas eu gostava. E aí teve uma entrevista com a Hilary, e ela comentou que recentemente ela tinha sido convidada pela indústria pra fazer um filme com um homem muito gostoso que ia ganhar, não é, um pouco mais do que ela, muito mais do que o dobro que ela. E ela já ganhou um Oscar. E o cara não ganhou
nada.
Quem
ia ganhar mais que ela? Ah, o cara. Ah, tá.
O cara que apareceu no filme sem roupa. E aí eles resolveram contratar uma novata do estúdio. Eu tenho quase certeza que esse filme era Tarzan. Tenho quase certeza.
E justamente isso. Aí agora a Annette Bening depois foi indicada por meus dois pais, minhas mães e meu pai, perdeu para Natalie Portman em Cisne Negro. Então, assim, a indústria, ela é extremamente cruel quando a mulher, vou usar um termo aqui, quando ela passa da data de validade da indústria.
Uhum.
Pode observar, geralmente a atriz de melhor atriz ganha o Oscar na faixa dos 20, 23, geralmente. O homem não, o homem vai ganhar na faixa dos 40.
É.
Mas assim, é raro, ó. Meryl e Helen Mirren ultrapassou isso.
E agora a Viola Davis vai ser.
Não, eu digo o Oscar de principal, Caio. O Oscar de atriz melhor, o de coadjuvante oscila. Geralmente Entendi. Vai pra criança, enfim. O Oscar de atriz, o principal, você pode observar que geralmente vai pra atrizes mais jovens. E quando é o ator, vai pro ator quando ele é mais velho. Vide o caso do Leonardo DiCaprio, que sempre foi indicado desde que era moleque, e ganhou só agora, que é mais velho.
É verdade.
Então, assim, tem isso diz muito sobre a indústria.
Ai, gente, só sei que do Oscar eu queria que A Chegada ganhasse melhor filme, no que nunca vai acontecer, acho que nem tá na cor.
Não vai ganhar, porque assim, A Chegada emplacou muita coisa. Coisa boa, inclusive, são 8 indicações.
Acho que deve ganhar roteiro, melhor roteiro adaptado, só.
Adaptado é possível. Não ganhou, não levou melhor atriz, né? Inclusive, a Amy Adams é
nem
uma...
Nem foi indicada. Coitada.
Não foi indicada. Mas ela é uma menina que tá acontecendo, vai acontecer com ela o mesmo efeito, sei lá, que aconteceu com outras atrizes que sempre são lembradas.
Ela é um dia Leonardo acaba... DiCaprio, Chico.
Exatamente, mas o Léo foi muito mais tempo do que ela, né?
Mas eu acho que ela vai amargar uns bons anos ainda.
Eu acho que ela tá mais pra Kate Winslet do que pra Leonardo DiCaprio.
Ah, eu não sei.
Porque a Kate... A Kate fez tantos bons trabalhos e não era lembrada. Ou Julianne Moore, que também era outra.
A Kate tava sempre no Oscar, né? Não tinha um ano que ela não tava.
Ela tava sempre por ali, mas a Amy Adams também. Depois que ela começou a ser indicada, ela tá sempre por ali.
É verdade.
Então, assim, um que me preocupa, que não merece nunca ganhar nada, e que eu acabei de esquecer, o Brandon, alguma coisa, como é que chama, gente? O que fez O Lado Bom da Vida junto com a Jennifer?
O Bradley Cooper?
É.
Bradley Cooper. Eu acho ele péssimo. Péssimo. Mas as pessoas estão indicando tanto ele que daqui a pouco ele ganha alguma coisa.
Né? Ele é um rosto.
Ele é só rosto. Igual o David R. Russell, graças a Deus parece que a academia tá esquecendo um pouco esse diretor. Mas quando esse diretor surgiu com O Lutador, que teve a Amy Adams, teve a Melissa Leo, teve o menino lá, o Batman lá, bombou, todo mundo adorou ele.
Menino Batman.
Né? Aí depois, Christian Bale, lembrei agora. E aí depois ele fez o quê? Ele fez O Lado Bom da Vida, que pra mim foi um filme péssimo, todo mundo gritando.
O Lado Bom da Vida é um filme bacana, mas não acho que é um filme Oscar.
Jamais! Aquele povo gritando o tempo
todo,
para. Não
tô dizendo que filme Oscar também seja grandes coisas, viu, gente? Não é isso que eu quero
claro
dizer.
Claro que não.
Ele é tipo um livro adaptado pra cinema, é isso.
Exato.
E depois... O nível Culpa das Estrelas.
Mas é um pouco mais depois... adulto, mas é nesse nível.
É. Nesse nível. Depois a galera comprou o tal do Trapaça, que pra mim é um filme desnecessário
chato
também.
Chato pra caralho, chato, eu vou te falar. Pô. Chato pra caralho, a maquiagem péssima, que eu não sei
péssima,
por que o povo
péssima.
Acha aquilo legal.
Todo mundo ruim ali.
Todos. Você não compra que aquelas pessoas têm aquela idade.
Todo mundo foi indicado.
A própria Jennifer Lawrence. Nem naquele outro filme que ela faz as vassouras lá, como que chama?
O Joy, né? O Joy.
Ela tá muito
também
boa.
É do mesmo diretor.
Mas a caracteriza... Ela é tão novinha que quando caracteriza ela como alguém mais velha, você não compra. Você fala, meu Deus, é a
compra.
Mística.
É que o diretor... Gente, eu não consigo entender como que Hollywood caiu de amores por David O. Russell. Eu acho ele péssimo.
Uhum.
Péssimo.
Ah, eu tô com birra da Jennifer Lawrence. Eu amava tanto ela, mas depois que ela fez a Mística parar de ser azul, eu fiquei com o pé atrás com ela.
Não gosto também. Também não acho legal.
Estragou a franquia da Fox.
Estragou.
Por conta da
atriz.
Eu acho que a Fox devia ter virado e falado: não, quem é você, garota? Você só ganhou dois Oscars.
Outra protagonista.
Eu tô aqui, ó, há anos.
Ganhou um só, amor. Só, um só.
Não teve um que ela caiu e o outro.
Não, foi só esse, o que ela caiu. Ela ganhou pro Lado Bom da Vida. Ela foi indicada pro Inverno da Alma.
Um de
foi
atriz e outro de coadjuvante.
Ela fez por Trapaça de coadjuvante. E aí ela ganhou pro Lado Bom da Vida.
Ah, não, ela caiu duas vezes, né?
É, ela caiu. Não, na verdade, ela caiu diversas vezes.
Acho que
é uma
isso,
jaca, menina.
Ela caiu um ano, no outro ela caiu de novo. Acho que foi isso, então.
Mas e pra você, caiu quem levou o Oscar esse ano?
Eu acho que vai ganhar o La La Land, mas eu achei bem cafoninha, viu? Assim, é bem Oscar, mas não. Não sei, eu gosto. Como filme, eu gosto muito mais da Chegada. Acho que é um filme que mexe comigo muito mais do que o La La Land mexeu. La La Land é uma história que a gente já viu um montão de vezes. Talvez o final seja um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver.
É mais amargo.
É, e mais isso. Não tem nada assim de demais. A parte musical também não acho tudo isso.
É. É que assim, ó, vamos voltar ao início. A gente falou que Oscar é um prêmio de indústria.
Uhum, e ele contempla o cinema, né?
La La Land fala sobre a indústria.
É.
Lembra quando o Chicago ganhou?
Uhum.
Era um filme de atores.
Muito bom,
falava né? Sobre, falava sobre ser atores.
Falava
ou
sobre
seja,
teatro, musical.
Teatro, exato.
Eles gostam.
É o que acontece com La La Land.
Faz essa metáfora, né? É quase que uma metalinguagem, ó.
É, porque assim, ó, ali você tem a Emma Stone, ela é o teatro,
uhum.
Ele é a música, e os dois juntos são o cinema.
É, não tinha pensado nisso. Mas é. Então, eu achei o filme bem feitinho, mas não sei. Não
é bem feitinho.
Mas acho
eu...
que.
Hã?
Eu acho que assim. Essa pressa do Oscar de recompensar e de premiar várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que vai tirando alguns prêmios de La La Land na cerimônia. Eu acho assim, até
porque ela é mais séria que o Globo de Ouro, né, Léo?
Quais que você acha que a gente vai perder?
Eu acho que perde roteiro.
Eu acho que perde melhor atriz. Né?
Eu acho que
ganha Moonlight?
Você acha que ganha de ator e atriz?
Não, eu acho que perde.
Eu acho que perde também.
Ator e atriz?
Ator e atriz. Eu acho que ele ganha de melhor filme. Eu acho que ele ganha de melhor filme, melhor roteiro original, eu acho que ganha, Léo.
Eu também acho que ganha.
Trilha sonora ganha.
Trilha sonora ganha, música ganha. Não sei se ganha figurino, hein?
É, fotografia talvez também possa levar.
Fotografia acho que leva. Montagem, acho que leva.
Mixagem, essas coisas mais.
Mixagem de som. Assim, roteiro, não sei. Acho que entra uma briga boa com o Moonlight. Eu acho legal a gente esperar o sindicato dos roteiristas.
Então, porque pra aí atriz... a gente tem ó, uma disputa interessante. São os prêmios de melhor roteiro, melhor filme, melhor diretor. Eu acho que é aí que eles vão fazer a divisão. E aí eu acho que eles vão dar pra... eu acho que assim,
La La Land ganha filme e Moonlight ganha direção, talvez?
Eu acho que Moonlight ou ganha filme ou direção. Roteiro fica pra La La Land por conta da costurada toda que ele dá nas referências de cinema e tudo mais. Ele realmente teve um trabalho gigante pra submergir nesse tema do cinema, do teatro, da música e tudo mais. Sim. Então o trabalho de roteiro é bem intenso. Agora, eu acho que talvez direção vá pra...
O Jerkins, do Moonlight.
Moonlight, eu acho.
Mas eu acho assim, que a direção vai pra La La Land.
E filme também, Léo?
Filme, eu acho que sim. Apesar de... Não. Eu acho eu que filme acho dá pra que... Moonlight.
Eu queria muito que Moonlight não ganha filme. Porque o tema é muito mais importante pra gente neste momento.
Então, mas gente...
Mas eu acho que vai dar pro La La Land, melhor filme. Lembre-se e diretor pro cara.
Gente, é um filme sobre um cara gay. Negro.
Uhum.
Lembrem-se que da outra vez que teve algo assim, que foi Brokeback Mountain, ganhou Crash.
Mas ganhou o melhor diretor, Brokeback Mountain.
É isso que eu tô falando. Moonlight pode levar melhor diretor, mas filme eu acredito que seja La La Land mesmo.
Eu acho, então. O que eu tô dizendo é que, assim, eles consideram muito a temática na hora de dar um prêmio de filme, porque o Oscar não é algo político. Eu não acho
que
falar de gay negro.
Ah, tem anos, Caio, que assume tons políticos.
Mas
por exemplo.
Não sei, talvez se fosse um filme pra falar, não sei, de algo mais relacionado com a situação dos Estados Unidos agora, eu não acho que a temática do
Spotlight
gay negro agora...
no passado.
Gente, é por isso que eu acho que Moonlight que ganha, gente. Porque Spotlight ano passado foi a mesma coisa.
Então, mas foi ano passado. Eu acho que esse ano eles vão dar pro La La Land, ah, vamos só antes.
É por isso, esse ano vai ser uma coisa mais fofa. É
algo mais leve.
É,
já tá tão difícil
isso.
Viver aqui nos Estados Unidos. Ah, pra onde as pessoas vão escapar agora? Pro cinema. Então vamos falar de
agora,
cinema.
Agora sim. Agora, o prêmio da Emma Stone vai depender do desempenho dela nos SAGs.
Não, o prêmio dela vai depender de lobby do estúdio, Chico.
Não, ó, se ela ganhar o SAGs, Caio, veja bem, La La Land, o único SAGs que La La Land pode ganhar é o dela, porque não foi indicado a elenco, tá? Foi indicado a ator e a atriz. Ator, nós sabemos quem vai ganhar, que é o Casey Affleck.
Mas no SAGs tem divisão de... Não, né?
Não tem divisão. Não tem divisão pra filme. Os únicos dois indicados do La La Land no SAGs é o Ryan e ela. O Ryan nós sabemos que não vai ganhar por causa do Casey Affleck.
Ah, eu não sei. Eu acho que não.
Eu imaginei que esse escândalo todo fosse abalar, mas pelo que eu tô vendo, não abalou nada. Porque o cara continua
ganhando tudo. O Oscar não teme opinião pública.
Esses escândalos, não teme.
Ninguém tá temendo, né?
Ninguém.
Não, ninguém, porque senão pararam de escalar, gente. O Oscar é o prêmio da indústria, a indústria tá cagando pra isso.
A única que talvez pudesse tirar alguma coisa da Emma Stone é a Isabelle Huppert, que é a francesa de Elle. Tirando ela, nenhuma outra vai ganhar, porque assim, a Isabelle é a que mais ganhou prêmios na temporada até o momento. Foram mais de 15. A Emma Stone não chega nem a 10 prêmios na temporada. A Isabelle não faz parte do sindicato americano, por isso que ela não está no SAGs. Conseguiu uma indicação pro Oscar, mas não acredito que leve. Acho que com ela vai acontecer igual aconteceu naquele ano, que tinha a Emmanuelle Rivard e a Jennifer Lawrence, que a Jennifer ganhou. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa de novo.
É, eu não sei. Tô complicado nessa.
Eu acho que isso vai acontecer.
Esse ano eu nem vou fazer bolão.
Não, né?
Não.
Achei tão interessante que Pequeno Segredo não foi indicado, gente. Achei assim, fiquei chateado assim com o Brasil não sendo representado.
Eu gostei muito do Brasil não ter sido representado, porque tinha que ser Aquarius.
Tinha que ser Aquarius, que inclusive ganhou uma indicação ao César de melhor filme estrangeiro.
E vai ganhar.
Não duvido. Não duvido que ganhe.
Vai ganhar.
Só que eu acho, sabe o que acho que vai acontecer? Se ganhar, pode acontecer igual aconteceu com Cidade de Deus aquela outra vez, que não foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e no ano seguinte foi lançado no circuito americano e voltou com melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia e melhor montagem.
Mas não melhor filme estrangeiro, né?
Porque não podia, porque só
e
pode ser melhor
nada.
Filme estrangeiro. Ah, não ganhou porque era o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né, gato? Aí fica meio complicado competir,
ai, não,
né?
Tipo, desculpa, mas o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei é o filme mais overrated da história. 11 Oscars, sério?
A gente sabe disso, mas...
Ele é um exemplo clássico de como o Oscar dá prêmio pelo conjunto da obra e não pelo título em si.
Foi um filme de compensação total ali. O que nós não fizemos pelos dois primeiros, vamos fazer agora.
Exato, não, tipo, ficar comparado com Ben-Hur e Titanic, desculpa, não dá. Não dá.
Pois é,
Titanic,
é meio
por mais
complicado.
Breguinha que seja, não tem como negar a importância dele para a indústria do cinema.
Ah, não tem
e
como.
E o tanto
não
de coisa,
como.
Os caras criaram uma máquina para descer não sei quantos metros e aguentar a pressão do fundo do mar. Eles fizeram ciência.
Sempre...
Eles não fizeram cinema, eles fizeram ciência, sabe?
Ciência.
É um filme foda.
Mas eu comparo assim, sempre tem uns filmes que são bem pontuais, né? Por exemplo, você cata Matrix mesmo, que é um filme que eu acho que foi indicado acho que a 5 Oscars, ganhou 5 que foi indicado.
Sim.
Poucas vezes isso acontece.
Merece.
Mas Matrix também, Matrix, o original, não fez cinema. Fez ciência, ele criou técnicas.
Sim, exatamente.
E como é um prêmio de indústria, a indústria sabe reconhecer isso também.
Sabe, mas é fácil reconhecer com prêmio técnico, né?
Exato.
Que é o prêmio que tem menos prestígio, infelizmente.
Você quer mais um outro exemplo clássico, memorável? Você cata o Cidadão Kane. Alguém nega que o cinema de hoje é totalmente ditado pelas invenções do roteiro e montagem de Cidadão Kane?
É verdade.
Não levou nada. Ganhou Como Era Verde Meu Vale, do John Ford. Não que seja um filme ruim, mas é um filme piegas.
E o
La La
Land também recebeu o recorde, né? De indicações, empatado com Titanic e acho que Ben-Hur.
E a Malvada. Não, a Malvada. A Malvada.
Ah, o Ben-Hur teve menos, né? Ele ganhou 11,
teve
mas...
Ganhou 11, mas foram menos indicações. Tá empatado com a Malvada e Titanic.
Mas não acho que ganha do Titanic, não. Espero que não.
Eu acho que vai ter uns 10, uns 8 pelo menos vai ter.
Na história do Oscar, o Titanic é o maior filme, né? Maior quantidade de indicação, maior quantidade de prêmio.
É o maior absoluto, assim, maior de indicações e prêmios. Aí empatado com prêmios, você tem o Ben-Hur e o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei.
E talvez La La Land. Não acho que vai acontecer, mas...
Não acho que... Não, não, eu não acredito que La La Land perca só 3. Acho que perca mais.
Também acho.
Tem alguns ali que eu achei bem forçação de barra, alguns prêmios ali, algumas indicações. A própria questão de figurino. Eu não vi La La Land.
Coisa. Eu torço de verdade pra, sabe qual? Animais Fantásticos. O figurino é incrível.
E figurino é muito
incrível.
Bom, né?
É muito
mas
bom.
Mas quando você pega... Ô, Caio, mas quando você pega... Eu me lembro que um dos últimos filmes contemporâneos que eu vi que foi indicado foi A Rainha, em figurino. Mas você pega os figurinos da Rainha, os figurinos da Helen Mirren, eram um primor de criação.
Mas era bem bonito mesmo. A estética do filme.
Agora... É uma classe, né?
Oi, Caio. Oi, Léo.
Mesmo que seja contemporâneo, ele criou uma classe ali.
Exato.
De cinebiografia, né?
O que não aconteceu com La La Land. Porque, gente, eu vou ser muito honesto, eu achei os figurinos simplérrimos. Aqueles vestidinhos das meninas protagonistas, a gente vê na Riachuelo, gente.
Ah, aquele sapatinho do Ryan Gosling, pelo amor de Deus. Não dá. Assim, os vestidos da Emma Stone são lindos.
que você compra na C&A.
Exato, é tudo loja de departamento. Mas também não acho que Animais Fantásticos vai ganhar. Eu acho que esse é um prêmio que talvez eles deem pra La La Land. Tipo assim, ó, fica feliz aí, você ganhou isso.
Será que leva?
Acho que deve levar. Por dó, não por merecer.
Não por merecer. Deixa eu ver quem é figurinista por trás disso aqui, porque eu preciso saber quem que é a pessoa.
É, eu lembro que nessa categoria tem o Animais Fantásticos. Que foi.
Não, eu quero saber que. Eu quero saber quem Oscars, que é o figurinista. Né? Porque às vezes a figurinista acaba conseguindo alguma coisinha, sabe?
Sim,
por ser nome, a figurinista.
Né? Exato.
Ela já tem um nome já. Sim. Né? Então. Por isso que às vezes acontece. Deixa eu ver quem que é. Tá meio difícil isso aqui. Acho que depois da meia-noite
a coisa fica... Harry Potter nunca ganhou Oscar, né?
Não, foi indicado... O primeiro Harry Potter foi indicado a figurino, direção de arte, mas
não,
aí
teve
foi
outros também.
Destruído pelo...
Direção de arte, figurino, essas coisas ele sempre concorria. Às vezes, acho que montagem. Mas não...
Ah, aqui, ó. A figurinista do La La Land é Mary Zofris. Ela já foi indicada por Bravura Indômita em 2010.
Então,
talvez ela consiga alguma coisa.
Mas acho que se
não
ganhar,
pelo nome
mais
dela.
Por dó. É, mais por tipo, vamos dar uns prêmios pelos aí pra filmes. Esse filme.
É pra fazer número, né?
Uhum.
Exato. Aí, engraçado, se La La Land ganhar, vai quebrar um grande tabu. Porque o último figurino contemporâneo que ganhou foi Priscila, Rainha do Deserto.
Que era bem legal, né?
Inclusive, você lembra? A moça ela foi vestida com um vestido de cartão de crédito no Oscar. Você lembra disso?
Você
lembra não, cara?
Né? Não, essa eu não lembro, Chico.
Não, como esquecer a menina Bjork vestida de cisne, cara?
Isso é inesquecível. Mas ela não ganhou o Oscar, né?
Não, ela não ganhou. Ela foi cantar a música do tema do filme Dançando no Escuro, mas não ganhou.
É, ela merecia. Só que tá aguentado lá o outro aí, pelo amor de Deus.
Você tem Jack. O Jack tá indicado ao melhor figurino. Madeleine Fontaine. Ela já ganhou dois César. Por Eterno Amor e Serafine. Agora é a primeira indicação pela Oscar.
Tá rolando de figurino, né?
Os figurinos.
Então, ela tá mais aproximada da rainha do que La La Land, eu acho.
Sim, é o mais próximo da rainha que a gente conseguiu, porque os figurinos são incríveis.
Ela criou ali uma forma pra Natalie Portman, né? Porque a Natalie Portman é aquela coisa de rainha.
Exato.
Ela criou ali uma postura pra ela. Eu achei bem interessante.
Aliados também ganhou, foi indicado agora. E Aliados também é mais contemporâneo, né? Aquele filme com o Brad Pitt e a Marion Cotillard. Lembram?
Eu não assisti.
Vocês já chegaram?
Não.
Então, ela primeira indicação dela também. O Animais Fantásticos é Colin Atwood, o figurinista.
Uhum.
Ele já ganhou por Alice no País das Maravilhas, Memórias de uma Geisha e Chicago. Ele foi reconhecido.
Nossa,
já por
esse filme que tá bom, né?
E ela concorreu, gente, ao Oscar 11 vezes.
Eita,
11 jogando. Vezes. 11 vezes. Eu acho que é bem... talvez possa ganhar, né?
Vamos acompanhar. Coisas. Alguma outra...
E por último...
Pode falar.
A Consolate Boyle, ela sim, que foi pro Florence, quem é essa mulher, Léo? Ela que criou os figurinos da rainha.
Do
Florence, quem é essa mulher? Ela é Mary Street. Ela que foi indicada. Então é isso, gente. Eu acho que a gente, né, já deu, né?
Já, tá o quê? Uma hora mais ou menos? 1h20, sei lá. Já perdi o tempo.
Aqui. 1h20.
Mas tava bom, né? Quando a gente bate papo bom.
Foi bom, né? Sério. Papo bom a gente continua sempre.
Vamos tentar gravar semana que vem, o próximo, pra retomar o ritmo do Boxcast. E, né, gente, manda um comentário aí. Pode até ser de mentira, só pra gente perder um tempinho aqui.
Não
precisa ser verídico,
achar legal.
Né?
Pode ser mentira.
É só pra suprir a nossa carência.
Por favor. Gente, um beijo pra vocês. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez.
também gostei.
Um beijo.
Beijo a todos. Lembrando o e-mail, contato@boxpop.com.br. Diga, Chico.
Não, eu disse um beijo bem afetado pra todo mundo.
Tchau, gente.
Tchau.